Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações sobre os resultados do terceiro trimestre de 2007. Hoje conosco está presente o Sr. César Lage, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.estacioparticipacoes.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. O replay dessa teleconferência ficará disponível por 7 dias, entre 14 e 20 de novembro. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estácio Participações, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Estácio Participações e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. César Lage, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. César, pode prosseguir com a apresentação.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, explicando e falando sobre os resultados que a Estácio teve no terceiro trimestre de 2007. Em primeiro lugar, eu queria começar dizendo que os resultados do terceiro trimestre estão exatamente como planejado pela administração da companhia e eles confirmam o sucesso e o engajamento da companhia em atingir os seus resultados e melhorar sua margem e sua rentabilidade. Várias ações e vários eventos marcaram esse trimestre. Vou começar falando no slide 2. Nós concluímos a oferta pública de ações, gerou uma captação de R$ 252 milhões para a companhia, captação essa líquida. Esse trimestre também marcou a entrada nos mercados de São Paulo, capital e Paraná, através da aquisição da Uniradial, centro universitário na cidade de São Paulo, por R$ 56 milhões. Nós aumentamos 8 unidades de ensino nesse trimestre, passando a ter agora, Estácio, 62 campi espalhados em 12 estados brasileiros. O nosso EBITDA foi de R$ 34 milhões, esse EBITDA ajustado a despesas extraordinárias com rescisões contratuais, fruto de uma reestruturação de pessoal administrativo envolvendo 544 pessoas, gerando uma margem de 15,6% no terceiro trimestre. O nosso EBITDA sem aluguéis, lembrando, o nosso modelo de negócio é um modelo asset light, é um modelo que não emprega intensivo em capital, em imóveis. Ele apresentou uma margem de 23,4%, que é um indicador que também a companhia utiliza para verificar sua performance. Nos 9 meses do ano, nós já atingimos R$ 83 milhões, apesar de um adicional de carga tributária de R$ 45 milhões, fruto da transformação da SESIS, que é a nossa principal subsidiária, em uma companhia com fins lucrativos a partir de fevereiro desse ano. Esse é um resultado que a administração entende bastante expressivo. O nosso lucro líquido ele foi 58% maior do terceiro trimestre do ano passado, corrigindo, obviamente, pelo mesmo nível tributário que o mesmo período do ano passado. E, por fim, a companhia gerou 22 milhões de caixa nesse trimestre e terminou setembro com um saldo de 264 milhões de disponibilidades. Basicamente, queria falar um pouco da Radial. A Radial, como eu já mencionei, nós incorporamos já nesse trimestre, foi uma aquisição feita em 28 de agosto e já faz parte do grupo, está incorporada ao sistema Estácio. E ela tem 8 campi né, sendo 7 em São Paulo e 1 em Curitiba. Essa aquisição trouxe já para Estácio 10 mil alunos, aproximadamente, e é por ser um centro universitário desde janeiro de 2007, quer dizer, recente, é uma aquisição que a administração, a empresa, acha muito importante, porque potencializa uma entrada no mercado que é o mais importante do país. No slide número 5, nós resumimos basicamente o efeito do aumento das mensalidades na nossa receita líquida. Como vocês podem ver, nós sofremos um impacto relevante também de impostos, mas mesmo assim nós conseguimos aumentar a receita líquida em 3,8% e 7,8% na mesma base, ou seja, considerando-se a mesma carga tributária num trimestre para o outro. Em termos anuais, nós estamos falando em 2,9% e 6,4% na mesma, respectivamente, na mesma base. Então, isso é a nossa base de alunos constante e, basicamente, nós conseguimos aumentar a receita e suportar toda a carga tributária. A nossa margem EBITDA foi 14,8%, acima da média dos últimos 9 meses do ano, até do acumulado que nós temos, totalizou 32 milhões. Como eu já disse anteriormente, nós temos 1,8 milhões de um item não recorrente, e ela atingiu 83,2 milhões nos 9 primeiros meses do ano, que é um número muito próximo, vou mostrar, do ano passado. Nós estamos, excluindo os aluguéis, o número equivalente seria uma margem de 23,4 contra 21,1 no acumulado. Em termos de evolução de EBITDA, nós olhamos um histórico da companhia. Quando nós fechamos o ano passado com 95,9 milhões, nós estamos com 86,6, levemente abaixo do... nós estamos com 85 e no ano passado nós tivemos 86,6, estamos praticamente 1,6 milhões abaixo do ano passado, apesar dos 45 milhões de impostos. Corrigindo na mesma base, ou seja, se nós não tivéssemos a mesma carga do ano anterior, significaria um aumento da ordem de 50% no EBITDA em apenas um ano. Em relação ao lucro líquido, no terceiro trimestre nós tivemos um aumento significativo, né, considerando-se a mesma carga tributária, fruto da melhoria das nossas operações, e isso também se verifica no acumulado do ano. Nós atingimos 65 milhões de lucro líquido nos 9 primeiros meses, excluindo as despesas do IPO. Em termos de CAPEX, nós estamos mantendo o nosso programa de investimento. Nós atingimos, nos 9 primeiros meses do ano, 27,6 milhões de reais, que dá praticamente 96% da nossa depreciação. E o nosso CAPEX por aluno está em torno de, nos 9 primeiros meses desse ano, 159 contra 78 no ano anterior. Nós aumentamos nosso programa de investimentos, principalmente em melhoria de instalações e tecnologia. Em relação ao nosso fluxo de caixa, a companhia já tinha fechado o trimestre anterior absolutamente líquida. Melhoramos essa posição e, apesar da compra da Radial, ainda continuamos com uma posição de 264 milhões de reais no caixa. E o importante nesse trimestre foi uma geração de 22 milhões de reais após os investimentos. Basicamente, nós queríamos reafirmar nosso compromisso de continuar no trinômio preço, conveniência e qualidade, e o management da companhia ele está absolutamente focado em entregar resultados. O nosso foco é em buscar repetir esse ano, em 2007, um número muito próximo, ou próximo do que nós entregamos no ano passado. Esse é o nosso compromisso que nós queremos realizar esse ano. EBITDA, desculpe. Bom, basicamente os comentários dos nossos resultados. Eu abro agora uma sessão de perguntas e respostas com os senhores, se quiserem esclarecer algum ponto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Informamos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Aguardem um momento enquanto coletamos as perguntas. O senhor Eduardo Michil, do BS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados. A minha pergunta em relação à Radial, eu queria saber quanto é que foi no terceiro tri o montante de EBITDA da Radial no resultado de vocês e para o quarto tri, qual seria mais ou menos o estimado aí, da Radial pra, agregando aí no resultado de vocês de EBITDA no quarto tri. É isso aí. Obrigado.
Bom, Nishio, obrigado. Na realidade, nós estamos, a Radial ela faz parte da Estácio há pouco tempo, nós estamos ajustando toda a operação dela, mas enfim, ela já tem dado alguns frutos e a gente tem bastante confiança que vai ser uma excelente operação que nós vamos ter, como nós já temos outras, né, no mercado. A Radial, ela teve ainda uma contribuição pequena, por se tratar de um início de operação, nós estamos com uma série de programas. Eu posso dizer para você que foi algo em torno de R$500 mil, apenas um mês, tá certo? E a projeção para o ano, nós acreditamos que isso vai ser, deve se manter muito parecido até o final do ano, o que a gente espera, algo dessa ordem.
Obrigado. Outra pergunta, em relação à estruturação, se vocês pudessem dar mais detalhe do que foi feito nesse trimestre. Eu sei que houve demissões, eu queria saber mais ou menos quantas pessoas foram demitidas e quando isso vai impactar o número de vocês, mais ou menos, qual seria o break-even em termos de meses para vocês estarem impactando positivamente o resultado de vocês. E minha segunda pergunta seria se vocês tivessem outros exemplos aí de programas mais na parte operacional, qual seria esses programas e quando eles estariam efetivamente impactando o resultado. Obrigado.
Basicamente, nós desligamos 544 pessoas na área administrativa. Isso teve um acréscimo de custo de 1,8 milhão. A gente estima que a gente deve ter um payback aí da ordem de 5 meses, tá certo? Aproximado. E nós estamos com uma série de reformas estruturais, em termos de administrativa, principalmente acadêmica, etc., que continuam em curso. Eu não posso dar todos os detalhes, tá certo? Mas nós estamos trabalhando duro para que nós possamos ganhar eficiência de gestão rapidamente. E nós já esperamos ter benefícios a partir dos próximos trimestres.
Ok, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Mazzilli, da Bresser Asset, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde. Eu queria saber, com relação às aquisições, queria saber aí da uma atualização de vocês, o que vocês estão olhando aí, se vocês conseguem passar aí alguma ideia de preço futuro nas aquisições para esse ano e para o ano que vem. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Pela sua pergunta. Na realidade, nós continuamos analisando uma série de potenciais aquisições, mas nós não temos um preço ou um valor definido para qualquer aquisição. Esse preço ele varia em função do potencial do negócio, uma série de condições, tá certo? Quer dizer, o benefício que ela traz para a organização, sinergias, etc., isso tudo tem um valor muito importante e que, obviamente, é um driver de preço que nós temos que serve para determinar o preço, vamos dizer assim. Então, eu não tenho isso. Eu vou te dar um exemplo da própria Radial, tá certo? Quer dizer, Radial foi uma aquisição que nós consideramos muito boa, um preço interessante para a companhia, considerando todos os valores e o potencial que nós podemos oferir dela. Então, não existe hoje, a gente não tem um valor, não posso nem, eu não quero te dar, eu não tenho um valor determinado para chegar, olha, é tanto, eu acho que cada aquisição e para cada empresa isso tem um valor diferente, tá certo? Então, nós temos, alguns parâmetros e isso depende de negócio para negócio, tá certo?
Tá, Jô, deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Com relação, quer dizer, as empresas do setor aí estão crescendo fortemente, né? Queria saber de você, como é que você prevê a demanda? Quer dizer, o número de cursos deve aumentar muito, você vê demanda para todos esses cursos, para esse crescimento forte do setor? E aí queria saber como é que estão, dos cursos atuais de vocês, como é que está aí o nível de ocupação?
Olha, nós temos operações espalhadas pelo Brasil, tá certo? Então, a vantagem da Estácio ela não ser concentrada num único mercado é que ela está em várias regiões e, obviamente, sujeita a demandas diferentes. Nós temos uma universidade no Rio, que, obviamente, é um estado, então você tem determinadas localidades onde você tem demandas mais aquecidas e outras menos aquecidas. Nós temos um centro universitário também na Bahia. Nós temos uma série de planos, né, inclusive de centros universitários, etc., que no futuro podem sair e isso, obviamente, nos dá flexibilidade. O mercado hoje, ele está crescendo bastante através de aquisições, né? Esse é o que se vê, basicamente. E nós temos um misto, tá certo, de crescer por aquisições e organicamente, né? Então, a gente vê a demanda muito localizada. A gente vê a demanda... eu acho que você não pode chegar e falar que a demanda é igual para todo o Brasil. Tá certo? O Sudeste é um mercado, o interior de São Paulo é outro. Tá certo? As capitais, dependendo da capital, tem uma determinada demanda. O Nordeste é outro mercado. Então, isso... E por isso é que a gente analisa cada local de maneira diferente. Nossos planos de expansão, eles são adaptados às demandas que nós identificamos.
Agora, os cursos que vocês operam hoje, como é que tá o nível de demanda? Como é que está o nível de ocupação?
Ele varia muito, Guilherme, porque nós temos cursos, por exemplo, a Estácio, uma outra diferença que ela tem, ela tem cursos premium, ela tem cursos de direito, tem cursos de hotelaria, gastronomia, medicina. Então, nós temos cursos que nós temos uma demanda muito grande, muito forte, cursos em determinadas regiões que nós não temos essa demanda tão forte, mas esse mesmo curso, em outro estado, ele acaba tendo uma demanda forte. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não dá para dizer, olha...
Não dá para dar um número.
Não dá assim, olha, a contabilidade, a minha ocupação é X%, em compensação no direito é Y, em medicina é outro. Isso é muito em função da região que você está. E aí é que tem a vantagem de você ter dispersão geográfica, né? Que aí a ciência está em você determinar o que você deve oferecer no local correto.
Tá joia. Legal, obrigado, hein?
Tá bom.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A senhora Maria Eduarda Falcão, do BS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, parabéns aí pelos resultados. Queria fazer algumas perguntas. A primeira era referente à aquisição da Educom. Queria entender um pouco que estágio está e quando é que a gente poderia ter uma resposta final da aquisição.
Maria Eduarda, a Educom a gente está dentro do prazo que nós havíamos determinado. Nós estamos no processo de due diligence, tributário e fiscal contábil, nós ainda não encerramos. É, a gente tem um prazo até o dia 6, até o final do mês. E até lá a gente vai ter, certamente, um funcionamento para o mercado. Eu não posso te adiantar nada, porque, obviamente, se eu já tivesse a final, a gente já teria, obviamente, comunicado. Posso te dizer que o processo está em andamento e, enfim, eu não tenho ainda uma informação, não posso dar uma informação sobre a conclusão da operação.
Tá bom, perfeito. A outra pergunta era, o CAPEX orgânico do terceiro tri veio a mais ou menos 13,5, né? Queria saber o que a gente pode estar esperando para o quarto tri.
Olha, a gente está falando, tá certo? A gente estimou um CAPEX para o ano em torno de 33 milhões dessa ordem, tá certo? Talvez a gente ultrapasse um pouquinho isso, mas não deve ficar muito longe dessa ordem, entre 33 e 35 milhões. É isso que a gente espera.
Está ótimo. Mais uma perguntinha sobre a adequação do ProUni e as bolsas que vocês distribuem. Esse semestre, como percentual da receita, caiu, né, no terceiro tri. Agora a gente já vê 25,7 mais ou menos. O que a gente pode estar esperando aí para o quarto tri e para o próximo ano de 2008?
Olha, o Maria Eduarda, esse número, a tendência é esse número cair em função, porque, não sei se você sabe, mas a SESES, nossa principal subsidiária, ela é filantrópica e ela tinha, ela dava, concedia bolsas em gratuidades em torno de 20%. Esse número, a tendência é, ao longo do tempo, se diminuir. Eu não posso te dizer agora exatamente qual é o número certo que eu teria no terceiro trimestre, ou no quarto trimestre, ou no ano. Eu posso até, eventualmente, depois, nossa área de RI pode até responder esse assunto, etc. Mas eu acho o que a gente sabe é que a tendência é de queda, tá certo?
Mas não necessariamente você sabe uma noção de velocidade.
Eu acho que... Talvez se você fizer um cálculo de como ela vem descendo, talvez você possa inferir alguns números, tá certo? Eu não tenho esse número fechado, tá certo?
Tá ótimo, muito obrigada.
Deve ser de uma maneira lenta, tá certo? A gente não espera de uma maneira muito rápida, até porque você vê que a maturidade dos cursos são em torno de 4 anos, coisa desse tipo, tá certo? Então, não é uma queda abrupta.
Está ótimo, muito obrigada.
Maria Eduarda, só mais um ponto. Lembre-se que, na realidade, um ponto importante é sempre, a gente reforça sempre olhar a receita líquida, certo? Um ponto importante.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. César Lage para as considerações finais.
Queria agradecer a todos por terem participado na nossa conferência. Antes de terminar, eu queria marcar e ressaltar o nosso compromisso, tá certo? Nós estamos muito confiantes no nosso negócio, no potencial dele. E o processo de melhoria que a gente vem empregando na companhia, que a Estácio vem perseguindo, ele vai continuar e nós estamos confiantes que os resultados continuarão, ao longo do tempo, irão acontecer. Era isso. Muito obrigado a todos e até o próximo trimestre.
A teleconferência da Estácio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.